Aviso: o programa que se segue pode conter linguagem ordinária e/ou verbalmente agressiva, que pode ferir as suscetibilidades dos ouvintes mais panisgas. Obrigado. Este programa conta com o apoio de X-Muse, powering your dreams.
Principalmente, eu às vezes deparo-me com esta situação. Os jogos da seleção, por vezes, quando as seleções, os trabalhos das seleções interrompem as jornadas do campeonato nacional, eu fico quase aborrecido. Quer dizer, o campeonato nacional estava a bom ritmo, depois temos que parar 2 semanas por causa das seleções. Eu acho aquilo uma porcaria. Mas depois, principalmente quando nós chegamos às fases finais, enchemos-nos de uma paixão e uma mistura de gosto pelo futebol com o gosto pela emoção do país. É o país, não é o chauvinismo, é mais o patriotismo mesmo.
Olá a todos e sejam bem-vindos ao PDC Podcast. A voz que acabaram de ouvir pertence a Agostinho Soares, ou como eu gosto de chamá-lo, o Mr. Agostinho. Além de ser professor de português, escritor e político, o Mr. foi um dos instigadores do futsal na Madeira, desde os tempos do Inatão. Também, durante décadas, foi treinador das camadas jovens do Clube Desportivo Nacional. O Mr. é o primeiro interveniente especial da nossa nova série de episódios, que, em preparação para o Euro 2020 ou 2021, vai tentar refletir, pela perspectiva do adepto, sobre as melhores prestações da nossa seleção em europeus de futebol. Além do Mister, teremos ao longo desta série a participação de Alexandre Soares, Cristiano Gama e do chefe supremo da X-Muse, André Correia. Bem como não podia deixar de ser, o painel do Futebol Cerveja Tremonses com Carlos Ornelas e Eduardo Rodrigues. O meu nome é Paulo Rodrigues e sejam bem-vindos ao Euro Rewind. Em 1984, era esta música de Prince que dominava os tops, When Doves Cry. Mas como eu não gosto muito do Prince, decidi mandar-vos com isto. Oh yeah! Bastante melhor, hein? O ano de 1984 não confirmou as previsões que George Orwell fez no seu best-seller, 1984. O mundo aterrador, protagonizado pelo Grande Irmão, ou como se diz em americano, Big Brother, só faria furor na Europa por volta do ano 2000, e sob o formato de reality show, o que não é lá muito interessante. Contudo, para o mundo que ainda vivia uma Guerra Fria, o futuro chegava já. Com o primeiro Apple Macintosh, o primeiro leitor de CD, a identificação do vírus da SIDA e o lançamento da Music Television, ou MTV. 1984 foi também ano de Jogos Olímpicos. Em Los Angeles, nos Estados Unidos, Carl Lewis fazia história e repetia os feitos de Jesse Owens em 1936. Enquanto, para os portugueses, Carlos Lopes trazia a primeira medalha de ouro da história, com uma grande prestação na maratona. Aliás, esses jogos foram dos melhores para o nosso país, que além da medalha de ouro de Carlos Lopes, trouxe 2 medalhas de bronze para casa, também no atletismo. A primeira, por António Leitão, nos 5.000 metros, e Rosa Mota, na Maratona Feminina. Rosa Mota, que nos jogos seguintes em Seul faria ainda melhor, e como diziam então em terras tugas, fugiria de moto à concorrência, trazendo 4 anos depois a segunda medalha de ouro da história para Portugal. Ainda que no atletismo Portugal estivesse bem, desporto rei no nosso país era, e sempre será, o futebol. E por isso mesmo, quem sabe terá sido a prestação da nossa seleção nacional, 2 meses antes, no Euro 84, uma das fontes de inspiração para os nossos atletas olímpicos. E a música que se segue era a música de apoio à nossa seleção durante os anos 80.
Heroica e lusitana gente, vamos em frente, mas combatente. Bala combate, infantes, desportistas, homens de conquistas, povo que é do meu. Bola redonda e o Enzi, jogadores em frente, sem temores, que estáticos do eu. Tragam as gaitas, os bandeiros e a pomada, vamos dar-lhes uma bata, ensinar-lhes o que é bom. Vamos mostrar esses carapunçoados, em momentos gloriosos, que é a nossa seleção. Vamos lá, combada, tua vida molhada, que isto é futebol total. Deixem-se de tretas, força nas canetas, e o maior é Portugal.
José Esteves, interpretado por Herman José, inspirava desta forma uma seleção que, desde a grande participação no Mundial de 1966, com a lendária equipa de Eusébio, nunca mais tinha alcançado a fase final de uma grande competição internacional.
Portugal, depois do Mundial de 66, nunca mais tinha participado em fases nem de europeus, nem de mundiais. Fui uma seca grande até esse ano. E se nos anos 60 e tal, de facto, Portugal atinge em 66 o terceiro lugar no Mundial, porque tinha sido construída, a seleção portuguesa tinha sido construída à volta de duas boas equipas, principalmente o Sporting do ponto de vista defensivo e o Benfica ofensivamente. E o Benfica tinha, durante os anos 60, portanto, tinha ganho, no princípio, tinha ganho duas taças dos clubes campeões europeus, não é? Duas taças dos campeões europeus, e o próprio Sporting também tinha vencido a taça das taças. Ora, naturalmente, pois em 84, se nos lembrarmos bem o que aconteceu em 84, o que é que tinha acontecido pouco antes? Nós tínhamos, em 82 e 83, o Benfica tinha atingido a final da Taça UEFA. Nessa altura era dos jogos, tinha perdido em Bruxelas com o Anderlecht por 1-0. Não sei se eles aí na Bélgica ainda se lembram desse jogo. E tinha empatado 1-1 no Estádio da Luz e perdeu essa final, que era disputada em duas mãos na altura. Uma final em duas mãos, não tinha grande piada, mas mesmo assim eram dois jogos. Eu vi estes jogos quando eu estava na Suíça, lá nos bares, onde as pessoas na Suíça estavam a puxar muito mais pelo Benfica do que pelo Anderlecht, e isto porque o Benfica tinha deixado uma marca impressionante por causa do Eusébio nesses anos áureos do Benfica. E o nome do Eusébio, aquelas pessoas, quando perguntava por quem é que estava a tirar e qual era o meu clube, e eu dizia que era o Benfica, toda a gente sabia dos nomes dos jogadores do Benfica. E na altura, é engraçado que eles sabiam muito que era do Cheo, que por acaso havia de marcar o golo do Benfica na Luz. Mas depois, logo a seguir, isto foi em 82 e 83, logo a seguir, o Porto atinge a final, em 83 e 84, a final da Taça das Taças, onde perdeu com a Juventus, 2-1. E logo após esta situação, no fundo, o Porto é campeão europeu em 86, 87. Ora, isto significa que é aquilo que eu queria dizer, que não é por acaso que nós temos grandes seleções quando temos os clubes a se distinguirem nas provas europeias. E depois disto, ouve-se falar, uma geração de ouro aqui, uma geração de ouro ali. Não, realmente, nós só atingimos, não é por gerações, só atingimos grande destaque ao nível de seleções quando os nossos clubes e os nossos jogadores têm experiência europeia e têm experiência de disputar finais e até de as ganhar. Tudo isto é importante depois no desenvolvimento da própria seleção nacional. E voltando ao Portugal-França, nesta altura preciso recordar que isto foi quase, no fundo, a história de grandes jogadores que nós tínhamos também na altura.
Com o regresso aos grandes palcos do futebol, Portugal trouxe consigo novas ideias. Apesar de, na história da humanidade, terem marcado uma era de progresso e inovação, a quando das descobertas, no século XV e XVI, a verdade é que no futebol os portugueses pareceram sempre andar dois passos atrás dos rivais, no que toca a inovações. Por isso, foi com um espanto geral em toda a Europa que, em 1984, se viu chegarem ao torneio de França com uma inovação nunca antes vista, e nem depois repetida. Uma comissão técnica de 4 elementos. Isso mesmo, é o que vocês estão a ver. 4 selecionadores nacionais.
O futebol português sempre foi, como é que eu vou dizer, sempre foi particular em muitos de coisas. Portanto, isso claramente é uma aberração. A seleção, para mim, só tem uma coisa na cabeça. Melhores selecionáveis do país. Tudo bem, eu percebo que existe uma situação qualquer, porque o jogo está um pouco, não está tão top naquela altura, e existem os próprios grupos. Tudo bem, mas na prática, os jogadores melhores estão sempre mais ou menos preparados para as seleções. Isto pode pegar uns exemplos reais agora da seleção portuguesa. Há jogadores que a gente claramente vê um ou outro, mas pontualmente, que atualmente nos clubes são melhores do que aqueles jogadores convocados. Só que, não é no médio prazo, longo prazo, não é melhor jogador do que os que estão selecionáveis. Portanto, terá que ser um bocado por aí. Costumo acreditar que, para já, 4 treinadores não faz lógica nenhuma. Só agora os países nórdicos, não sei se é a Suécia, se é a Noruega, se é a Dinamarca, que também tem dois treinadores. Talvez isso é o treinador principal, o treinador adjunto. Mas, por aí. Agora, tantos treinadores, não faz lógica nenhuma. Zero lógica.
Sim mesmo, Eduardo. Depois de uma derrota frente à União Soviética em Moscou, por 5-0, e após várias situações de desagrado do selecionador em relação à disponibilidade dos jogadores permitida pelos clubes, Otto Glória, que orientara Portugal em 66, demitiu-se e regressou ao Brasil, deixando Portugal sem treinador e com o caminho em direção à fase final do Euro 84 de veras complicado. E por essa razão, a Federação Portuguesa encarregou temporariamente um quarteto de treinadores do comando técnico da seleção.
Ora, isto representa o estado da nação, isto é, o estado das coisas do futebol na época. É preciso não esquecer que o Benfica acabava de vencer alguns campeonatos, portanto, e estávamos na fase de ascensão do Porto. Quando falamos a Maria Pedroto, foi o homem que rompeu com a subjugação do Porto, face à capital, como ele dizia, e naturalmente com o advento também do Pintinho, conforme diz o Alexandre, criaram, no fundo, uma espécie de revolta do Porto, e só assim é que eles depois puderam vencer, criaram aquela mística de um contra todos, não é? Porto contra todos os outros, e quebrar a hegemonia do Benfica, quebrar a hegemonia dos clubes de Lisboa, e o que é que aconteceu? De facto, os elementos que estavam aqui a representar a Federação eram o Fernando Cabrita e o outro, José Augusto, mas ambos, o Fernando Cabrita e o José Augusto, tinham sido o internacional português vida dedicada ao Benfica, nos anos 60, mas ambos tinham sido treinadores do Benfica. Ora, isto significava para os olhos dos portugueses que na própria seleção continuava quem mandava era o Benfica. Mandava em todos os aspectos do desporto, do futebol do país. E então, eles consideravam que o Porto tinha também que na Federação conquistar o seu espaço de poder. E o espaço de poder é feito com... Não foi total, porque só puderam negociar um treinador. E então decidiram, a federação cedeu e disse, sim senhor, os nossos treinadores, o nosso treinador era o Fernando Cabrita, o adjunto era o José Augusto, mas então vamos fazer as coisas de outra maneira. Vamos englobar um representante do Porto, foi o António Moraes, e um representante do Benfica, mais um, foi o Tony. Isto parece que não, mas passou a ser 3-1. Ninguém reparou nisso na altura, falou-se que era equilibrado, mas não, isto o Benfica continuava a dominar aqui.
E se podias ajudar na gestão como a maioria dos jogadores eram de equipas revés, ou eles faziam uma gestão ajudavam numa gestão de balnear, mas fiquei a imaginar se não jogavam uns para os outros só e o Porto jogava com os do Porto e os do Benfica com os do Benfica.
É verdade. É que mesmo assim, Portugal superou 1-1 todos os adversários na qualificação, incluindo uma vitória no jogo decisivo contra os soviéticos, e chegou à fase final. A UEFA não sabia bem como lidar com a situação, e Cabrita tornou-se, na aparência, mas não de facto, no treinador oficial da equipa das esquinas. Cada cabeça, cada sentença. Já dizia o povo, deixando antever os problemas que esta comissão teria de enfrentar. E a verdade é que os problemas não foram poucos. Desde a escolha dos eleitos que partiram para terras francesas até o 11, que iniciava cada partida.
Sinceramente, eu não acho nada diferente do que é feito hoje em dia. Claro, foi uma maneira diferente de influenciar o poder do clube nas apresentações europeias. Estás a ver, o Porto fez isso. É pá, se eu fosse cada diretor do Porto, nas mesmas circunstâncias, eu estava a ver que o pessoal do Benfica, o pessoal influente do Benfica, pá, eu ia pensar, provavelmente este treinador vai acompanhar os jogadores do Benfica para valorizar mais os jogadores. E quero também que os meus sejam para você também. Se eu tivesse a oportunidade de fazer o mesmo, fazia.
A situação não podia obviamente passar despercebida. E claro que também nem sempre era pacífica, pois a influência dos clubes, embora de forma indireta, acabava por estar sempre presente. Num acordo de cavalheiros realizado em Lisboa, os 4 treinadores acederam a dar o direito de desempate a Fernando Cabrita, para o caso de haver algum empate numa decisão. E assim foi escolhido o plantel, onde constavam 9 jogadores do Porto, 8 do Benfica e outros 3 de clubes diferentes. Rui Jordão do Sporting, Vítor Damas do Portimonense e Jorge Martins do Vitória Futebol Clube, que é o Vitória de Setúbal.
Isso hoje em dia era impossível, não é? É um caso inédito pensando no futebol. Agora, essa questão dos clubes, quer dizer, hoje em dia não é assim porque os portugueses estão lá fora e mostram-se. Na altura ficavam por Portugal, não é?
Que mesmo sendo metade, mesmo assim tinha mais do Porto do que do Benfica. Eu vi a equipa do 84, ela não era má, mas isso era tipo um monopólio do Norte e do Sul, do Porto e Benfica, sempre foi, até agora tem sido assim. Na altura na década de 80 o Porto tinha uma grande equipa, na década a seguir também, depois a seguir ele começou a crescer um bocado, mas sempre tu vês que o Pinto da Costa tinha bastante influência. Não digo que foi uma coisa má, porque a equipa em si também era uma boa equipa, eles jogavam bem, mas também não deixava muito prevalência para os outros jogadores. Aquilo era, a maior parte era só Benfica e Porto, é claro que isso a seguir vê-se no futuro, tu vês quando... Nas décadas de 80, 90, 2000 e 2010, quem monopolizou as ligas foi principalmente o Porto e o Benfica. E isso hoje em dia vê-se. Agora está um bocado diferente. Tu tens um selecionador que escolhe em função da qualidade dos jogadores e não em função dos clubes, mas na altura isso ainda era bastante evidente.
A equipa portou-se muito bem, porque de facto tinha uma grande equipa e tinha de facto um grande jogador do Porto, principalmente no plano ofensivo, os do Benfica também do meio campo para a frente e tinha na altura um jogador que estava, para além da classe do Jordão, o do Nané, mas principalmente aqui era o Jordão que no ataque fazia a diferença. Nós tínhamos o Chalana.
Ainda assim, o percurso na fase de grupos não refletiu eventuais dificuldades ou discórdias para que as opções fossem tomadas. Depois de empatarem alemães e espanhóis, os lusitanos venceram os romenos e chegaram às meias finais, onde ficaram a minutos de eliminar a França de Platini, naquela que seria, porventura, a surpresa da década. tal como é descrito por muitos, o jogo louco do Marselha, que opôs os anfitriões à surpreendente seleção portuguesa, foi o grande momento do Euro 84, e é o jogo que perdura na memória de todos. Esta era a terceira vez que a França organizava um grande evento futebolístico, depois do Mundial de 38 e do Europeu de 60. Em ambas as ocasiões, Les Bleus haviam ficado muito longe do sucesso, caído precocemente e nunca mostrando capacidade para discutir a vitória final na competição. Todavia, o Euro 84, disputado de um solarengo junho francês, os franceses passearam no caminho até à meia-final, confirmando jogo após jogo a condição de favorito que tinham acumulado após anos e anos de fracassos. Com as ausências da Inglaterra, Itália, Holanda e União Soviética, ao qual se somava a precoce eliminação da Alemanha Federal, ainda na primeira fase, o caminho para o primeiro título francês apresentava Portugal, e depois o vencedor da outra meia-final entre a Dinamarca e a Espanha. Estes obstáculos eram considerados por dar à França fáceis de contornar. Mas, se porventura os obstáculos não se revelassem tão fáceis de ultrapassar, a França não tinha que temer, pois contava com o melhor jogador da competição, Michel Platini. O 10 da Juventus levou literalmente a equipa às costas, marcando o gol da vitória na estreia com a Dinamarca e fazendo dois hat-tricks contra a Bélgica e Jugoslávia, destacando-se numa equipa fantástica, onde também brilhavam craques como Tigana, Gires, Fernandes e Rousteau, entre outros.
Tínhamos na França dos grandes jogadores, o Platini, isso é inesquecível, um dos maiores jogadores do país de sempre, e o Tigana. O Tigana, que era um dos grandes jogadores e aquele que, no fundo, criava o jogo para o ataque. O todo o terreno fazia, no fundo, aquilo que em Portugal não tínhamos nenhum elemento desse tipo. Nós tínhamos um meio-campo baseado no Álvaro Magalhães, no Diamantino, no Sousa, no Frasco. O Frasco era o homem que podia fazer esse papel de que hoje em dia se chama o 8, os brasileiros chamam o volante, não é? Mas não tinha a classe do... Era um homem esforçado, sim senhor, mas não tinha a classe do Tigana.
Tocaram a Marselhesa e a Portuguesa, acompanhadas à vez pelas 55 mil gargantas que enchiam o Velo de Roma. A França estava a 90 minutos, ou no pior das hipóteses, a 120 minutos, de jogar pela primeira vez uma final de uma grande competição.
Oh, and it's a goal! Tomek! The young left-back has scored, and surprised them all!
E tudo corria como planeado, quando os franceses colocaram em vantagem com um gol de Jean-François Domer, aos 25 minutos, na transformação de um livre direto, que deixou o benfiquista Bento pregado ao chão, e segundo alguns comentadores, não isento de culpas.
Ainda há quem diga que o primeiro golo estava mal colocado, mas o ponto não foi um livre que o tal defesa francês bateu a bola a um ângulo completamente indefensável. O pontapé levava lume, era impossível, partiu uma bala de canhão. A França entrou com uma intensidade. Estavam a jogar em casa. O jogo era em Marselha, onde em Marselha penso que é o lugar onde há mais fervor futebolístico em França, eu não sei. Mas pelo menos era assim na altura. O Marselha também teve grandes equipas, como a gente sabe. E aí havia uma plateia muito, muito vibrante e a equipa entrou a todo gás, a equipa francesa. E Portugal, eu estava a ver que, e então depois do primeiro golo, que não se aguentava.
Jurez. Fernandes has broken forward as well, and Fernandes! And he's missed it. Here's Jurez. Shooting chance for Jurez! Fine save by Bento!
O jogo continuou com a mesma toada. Bento a mostrar que não se deixará afetar pelo gol, fazendo defesas que mantiveram o sonho português vivo. E uma França perdulária a ajudar na indecisão quanto ao resultado final. Até que aos 74 minutos, quando já poucos acreditavam, Portugal voltou ao jogo com o cabeceamento de Rui Jordão, que permitia o empate que durou até aos 90 minutos.
O Jordão, já aos 70 e tal minutos, Então, de cabeça, marca um golão, não é próximo da pequena área, mas dentro da grande área. Ele era um jogador que sabia colocar muita bola e dava muita força quando o passe era tenso, e colocava ao ângulo da baliza o remate. Ele direcionava, era como se fosse, de facto, com o pé, ele colocava com a cabeça onde queria.
A França acusou o gol e, para a surpresa de muitos, era Portugal que se lançava ao ataque.
A partir do meio da segunda parte, eu penso que nós começamos a acreditar e começamos a jogar tocato lá com eles. Era jogada ora numa área, ora noutra. E o jogo tornou-se, de facto, a partir do meio da segunda parte e no prolongamento, um grande jogo. E Fresco. E on para Chilana. Gomez waiting in the centre. Chilana's cross. Jordão's hanging at the back post. Oh, it's there! Jordão again! 2-1 to Portugal!
A vencer por 1-2, esperava-se que Portugal recuasse as linhas e defendesse a vantagem. Mas não foi assim que sucedeu, com Chalana e Nané a levarem perigo para a área contrária, sempre bem secundados pelos laterais João Pinto e Álvaro Magalhães.
Quando se dá as substituições, quem sai? Saem dois jogadores, sai o Diamantino do Benfica e o Sousa do Porto, e entra o Nané do Benfica e o Fernando Gomes do Porto. Isto é, entram dois, bem sei que a gente, neste caso, a gente estava aos 102 minutos, estava a perder. É um facto indesmentido. Só que a equipa, a partir do momento em que faz o empate, e aquilo que eu tinha dito, nós começamos a jogar, o domínio francês já não se notava tanto. O jogo partiu, é verdade, mas nós também tínhamos qualidade, e eu penso que foi um pouco isto. Para já, reparou nas substituições, saiam do Benfica e do Porto, entra um do Benfica e um do Porto. Isto é, não podia ser de outra maneira. A lei é que lhe era de cortar a faca, não podia ser de outra maneira. É para ninguém se chatear mesmo. E depois, portanto, não houve aqui tentativa de equilíbrio, nada. Aqui foi mesmo jogar tudo. E a partir daí, nós tínhamos, de facto, a consciência que estávamos com o meio campo mais fragilizado e só podíamos tentar pelo ataque. Se a gente deixasse e aí, eu penso que não havia mais remédio nenhum. Com os jogadores que nós tínhamos dentro de campo, se baixássemos defesas com jogadores aqui que não sabiam defender no meio campo, e tínhamos ali na defesa o Lima Pereira e o Uri, desculpem-me os protestos, mas estes dois defesas centrais são jogadores que nós tivemos grandes defesas centrais, mas ninguém se lembraria destes dois, nem no futuro. Hoje ninguém se lembra destes jogadores como grandes defesas centrais. A nossa força estava, de facto, no ataque, com o meio campo enfraquecido, como ficou depois do empate, quando tentamos, não depois das substituições, quando tentamos o empate. Aí acho que inteligentemente só nos restava, de facto, partir o jogo e tentarmos ser superiores no ataque.
O jogo partiu por completo, com as duas equipas a jogar deliberadamente ao ataque, sem preocupações defensivas e com as oportunidades a sucederem-se em ambas as balizas. Mas Bates e Bento, principalmente, efetuavam defesas miraculosas. O português, em particular, estava numa noite inesperada, defendendo tudo, o possível e o impossível. E se porventura a bola passava, havia sempre uma perna para desviar a bola, ou um ferro providencial.
Exatamente. Mas o Manuel Bento não era daqueles guarda-redes, como a gente vê às vezes, estes guarda-redes médios, não é? Que estão na primeira liga ou em todas as ligas e que fazem aqueles jogos de engate. Não, ele era de facto um excelente guarda-redes, não é por acaso que o Damas era suplente. Embora não fosse muito alto, mas batia-se bem dentro e fora dos postos. Era um guarda-redes. Aliás, ele acaba, salvo foi no Mundial do México que ele teve uma grave lesão por ser mesmo muito destemido. E ele passava uma exibição de tiro único. Logo o Bento fez uma exibição inesquecível, como fez outras com a nossa cor da seleção, com a camisola do Benfica. Nene, and Chalana's
made a run. He could be free here. Jelana, and Nene wants it played back inside. And here's Nene. Great save by Bat. Surely that would have been front finish.
Mas, a 6 minutos do fim, acabou a sorte, com Portugal deixar-se apanhar em contrapé depois de mais um ataque em que a equipa se lançara toda na frente para conseguir o 3-1.
Played in again. It was a chance here for Platini. And is that Demerck again? It's a goal for France. It's 2-2 with 6 minutes to go. Fernandes. Tigana. Two to his right. And Platini through the middle. Tigana again. Tigana. Tigana. Platini. Goal! Platini for France with a minute to go. It's 3-2.
Eu pensava que o jogo estava acabado e então já na quase a fim de ar a partida esse defesa Domergue faz novamente o empate e depois a um minuto vem, no outro minuto o Platini mais um, e de facto mais uma grande jogada do Tigana faz o 3-2.
Um golo que, depois de tanta fé, determinação e coragem frente a uma equipa de maior valia, deixou Portugal, literalmente, caído no chão. E assim acabou o sonho da equipa de Chalana. E então, o que aconteceu depois? Dias depois, em Paris, a surpresa não aconteceu. A Espanha foi incapaz de parar uma França muito forte. Até o intervalo, o empate premiava a concentração defensiva dos ibéricos, castigando ao mesmo tempo uma certa sobranceria francesa. Contudo, para a segunda parte, veio uma equipa francesa concentrada, que acabou por impor o seu futebol, vencendo a final por 2-0. Platini foi o melhor jogador do torneio, com os seus 9 golos marcados ao longo de 6 jogos. Um feito então inédito e nunca mais repetido por outro jogador na competição. Depois de chegarem à meia-final do Mundial de Espanha em 1982, a França conquistava finalmente um grande troféu. Meses depois, em Los Angeles, a França venceria o Brasil na final do torneio olímpico, conquistando a medalha de ouro. Seguisse ainda nova presença na meia-final do Mundial do México em 1986. E quanto à nossa seleção, o que aconteceu depois?
Logo a seguir, portanto, não houve grandes esperanças, porque a gente sabia que isto era quase o resultado do que as nossas equipas tinham feito nessa altura. Agora, na Europa, agora, logo a seguir, dá-se 86, com o Saltillo, portanto, no México, onde fizemos, mais uma vez, pela primeira vez nós começamos a fazer da Inglaterra, o nosso cliente favorito. A Inglaterra parecia a nossa besta. Que depois, a partir de 84, nós, e se vencemos a Inglaterra em 86, essa besta passou a ser a França. Até há bem pouco tempo, conforme sabemos. Ora, na altura, nós vencemos a Inglaterra no primeiro jogo, mas depois perdemos com a Polónia, salvo erro. 1-0 e perdemos com o Marrocos 3-1. Perder com o Marrocos era impossível, mas o ambiente na equipa que já vinha de 84 daquela maneira, nós atingimos a fase final numa em eliminatórias ou numa série para verificar se éramos finalistas, numa série que tinha a Alemanha e que tínhamos de ir à Alemanha ganhar no último jogo, e se bem se recorda foi o José Torres, que era mais um do Benfica, não é? Treinador, era o selecionador e treinador nacional, que disse a salva frase: deixem-nos sonhar quando digam que era impossível. E aí é que o grande remate do Carlos Manuel a favor do nosso sonho, no fundo, foi-nos pegar ao fundo do poço com o remate quase à saída do meio campo. Isto é muito assim, um exagero, mas na intermediária. Os amantes do futebol costumam ser hiperbólicos, arranjar estes exageros. Então, a gente, em vez de dizer que era um pedacinho fora da área, dizíamos que é quase meio campo, isto dá outra força além da área ao remate, não é? Mas, de qualquer dos modos, fizemos esse milagre. Mas depois a equipa estava partida. Mas estava partida não aí. Isto é, o que aconteceu em 84? É que os jogadores já tinham, havia a tal dinâmica da luta do Norte, ou do Porto contra o Benfica, pela supremacia do futebol português. Isto não era só ao nível dos dirigentes como é agora, praticamente, em que vemos os jogadores a se abraçarem constantemente, não. O ambiente no interior da seleção era o mesmo, entre os jogadores era o mesmo do que entre os dirigentes. Os jogadores muitas vezes não falavam. E em Saltillo, no fundo, as grandes, não foi só os benfiquistas, mas a grande força foi de um grupo de benfiquistas. A grande força do, no fundo, dessa revolta, que se chamou a Revolta de Saltillo, em que os jogadores queriam um aumento de prémios, não tinham discutido os prémios antes de irem para o México, os prémios de teoria, os prémios de jogo, etc. Os prémios de presença também, porque ficam muito tempo fora das famílias. E depois chegavam ao ponto de dizer que os dirigentes ficavam num hotel melhor onde eles estavam, a equipa tinha escolhido mal o local, nós estávamos numa zona de deserto, com imenso calor, os jogadores não gostavam do lugar onde estavam, mas os dirigentes estavam num outro hotel, num lugar mais afastado, um lugar mais, com mais verde, menos seco, com um ar menos pesado, onde eles diziam que nem conseguiam às vezes treinar. Ora, houve mesmo grandes fricções no plantel. E apesar de, no momento em que apresentaram a revolta, os jogadores terem tirado a fotografia todos juntos, porque estavam todos juntos naquela luta contra os dirigentes, como diziam, o próprio José Torres não tinha poder. Não, era um selecionador, treinador, que a gente vê que nessa área foi um grande ponta de lança no futebol português, um grande internacional, mas a nível de treino nunca foi um treinador de grande sucesso e naturalmente não tinha a força para se impor aos jogadores. E então os jogadores entraram quase em autogestão. E a partir daí, a partir de 86, nós fizemos mais uma vez uma grande travessia no deserto até chegarmos praticamente a 10 anos depois, praticamente até o ano 2000. Isto significou, ao contrário do que, desculpe, ter no fundo, que isto não levanta uma crença de uma fé de que isto agora as coisas iam melhorar, porque logo a seguir, mesmo que essa fé tivesse surgido, foi um fogo-fato, foi muito repentino. Rapidamente, 2 anos depois, voltamos ao que éramos antes.
Este foi o primeiro episódio do Euro Rewind. Na próxima semana, regressamos com mais um grande momento de Portugal nos Campeonatos Europeus de Futebol. Por isso, não percam o próximo episódio, porque nós também não.